Mão na massa. Que horas são? Audiodescrição. Ilustração. Um homem visto até a linha do peito, de cabelos e barbas brancas e camisa de mangas compridas, com punhos e colarinho brancos, segura uma bola preta presa por um fio. Ele balança a bolinha para a direita e para a esquerda, na frente de um cãozinho, que está de olhos fixos no movimento do objeto. O cachorro segura na pata direita uma caneta feita de pena e, com a esquerda, uma prancheta vermelha. Ao fundo, uma janela de arco deixa ver a Torre de Pisa. Fim da audiodescrição. Medir o tempo é muito importante. É fundamental para que a gente possa se programar, incluindo desde a hora de ir para a escola, a hora do recreio, entre parênteses, eba, até a hora de dormir, entre parênteses, ah, entre mil outras coisas, como saber a duração de um filme, o tempo de um bolo no forno. Para medir o tempo, relógios foram inventados. Mas como tudo começou? Voltando no tempo. Existem muitos tipos diferentes de relógio. Os de ponteiro, os digitais, os de pêndulo, abre parênteses, que parecem um armário com um peso balançando, fecha parênteses. Pois esses relógios de pêndulo foram os primeiros aparelhos inventados para medir o tempo. E quem deu o pontapé inicial foi o físico italiano Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642. Tudo começou quando Galileu estava em uma catedral na cidade de Pisa e ficou observando um candelabro que balançava de um lado para o outro. Há registros de que o cientista italiano tenha medido o tempo de oscilação do candelabro pelas batidas de seu coração e notado uma coisa muito, muito curiosa. O tempo que o pêndulo leva para ir e voltar, ao que chamamos de período, não depende muito do tamanho da oscilação dele, que é chamada amplitude. Vamos fazer alguns experimentos para entender melhor essa história. Material. Fio comprido, abre parênteses, pode ser de nylon ou barbante, fecha parênteses. Algumas porcas de metal. Um suporte, abre parênteses. Pode ser feito com duas cadeiras iguais e um cabo de vassoura. Fecha parênteses. Passo a passo. Apoie o cabo de vassoura nas duas cadeiras, que devem ficar um pouco separadas. Prenda uma extremidade do fio no cabo de vassoura, bem apertado, de forma que ele não fique deslizando. Na outra extremidade do fio, prenda uma das porcas. Eis o nosso pêndulo. Audiodescrição. Ilustração. Duas cadeiras verdes, lado a lado, mas afastadas. Sobre elas, uma vassoura deitada. No vão entre as cadeiras, no exato meio do cabo da vassoura, foi preso um fio com uma porca de metal formando um pêndulo. Nessa mesma página, há uma ilustração que mostra a porca presa no cabo de vassoura, fazendo um movimento para a direita e para a esquerda. Fim da audiodescrição. Espere ele ficar bem paradinho e, então, puxe as porcas um pouco para o lado e solte. Não precisa fazer como Galileu e contar as batidas do coração. Use um relógio ou um cronômetro, abre parênteses. Muitos celulares têm, fecha parênteses. E meça o tempo que o pêndulo leva para oscilar 10 vezes. Quando dizemos oscilar, é um movimento completo. O pêndulo está em uma posição, vai até o outro lado e volta. Isso é uma oscilação. Divida o tempo que você cronometrou por 10, que foi o número de oscilações. E pronto! Você descobriu o período de oscilação do pêndulo. Mas podemos ser um pouco mais científicos com essa medida. Topa? Uma ideia é repetir esse experimento algumas vezes para ter certeza do período. Isso porque, quando você está medindo o tempo das 10 oscilações, pode variar um pouquinho o momento que disparou ou o momento em que parou o cronômetro. Outra ideia é deixar o pêndulo oscilar 20 vezes. Por exemplo, nesse caso, será preciso dividir por 20 o tempo que você cronometrou para saber o período de oscilação do pêndulo, certo? Indo além, ainda podemos testar outras possibilidades com esse experimento, alterando a amplitude do movimento, a massa do pêndulo e o comprimento do pêndulo. Para a primeira mudança, faça pequenos deslocamentos do pêndulo. Mas o que seria um pequeno deslocamento? Bem, quando dizemos que algo é pequeno, tem que ser em relação a alguma coisa, não? Por exemplo, uma pessoa é grande ou pequena? Depende. Comparada com o prédio, qualquer pessoa é pequena, mas comparada com uma pulga, ela é muito grande. Então, nesse caso, uma amplitude inicial pequena é um deslocamento pequeno quando comparado ao comprimento do pêndulo. O que você observa? O período depende da amplitude? Em seguida, mude a massa do pêndulo, adicionando algumas porcas. Compare o movimento para pequenas oscilações. Alguma diferença? Será que o período do pêndulo depende da massa dele? E para uma certa amplitude, mesmo que não seja pequena? Abre parênteses. Tem que ser cuidadoso para largar do mesmo ponto. Fecha parênteses. Será que o período depende da massa? Finalmente, vamos alterar o tamanho do fio. Com um fio muito comprido, o que se observa para o período do pêndulo? Ele fica mais rápido ou mais devagar? Para encerrar, esse é um experimento muito simples, mas muito importante. Foi fundamental na história da física para entendermos as leis do movimento, além de ser o início de grandes aplicações tecnológicas na construção de relógios. Pode apostar que entender esse experimento, seus resultados e o método fez você pensar cientificamente. Texto de Marco Morricone, do Instituto de Física, da Universidade Federal Fluminense.